pauta da reunião ordinária do Colégio de Procuradores de Justiça, dia 11 de junho de 2015, 10 horas da manhã. Abertura, conferência do Colégio, instalação da reunião. Nós temos o Colégio já estabelecido, 4, 7 e 9 membros. Leitura, discussão e aprovação da ata, já foi distribuída, aprovada por unanimidade. Manifestação do Procurador-Geral. Passo adiante, manifestação do seu corregedor, ainda não se encontra. Manifestação da coordenadora, passa a palavra à doutora Creuza.
Bom dia a todos. Recebemos o convite da primeira Promotoria de Justiça de Propiá, juntamente com o Centro de Apoio Operacional dos Direitos à Educação e com a Promotoria de Direitos à Educação de Aracaju, para participar do Censo Educacional no município de Telha, amanhã, dia 12, às 9 horas, na Escola Prefeito José Francisco Dias, situado na Rua São Pedro, número 20, Centro, Telha. Convite feito pelos promotores de justiça Antônio Fernandes da Silva Júnior, Alessandro Sampaio Santana, Cláudio Roberto Alfredo e Souza. Também na próxima quarta-feira, 17 de junho, serão inspecionadas as promotorias de justiça de Nossa Senhora do Socorro, tendo como titular o promotor Luiz Fausto Dias Valois Santos, bem como a segunda promotoria de justiça especial, tendo como titular o promotor Julival Pires Rebouças Neto. Na oportunidade, serão inspecionados os autos de todos os procedimentos extrajudiciais cíveis individualmente. Também encaminhamos documentos para diversas promotorias de justiça da capital e do interior. Só o ocorrido.
Concluiu, doutora Creuza. Agradecer a manifestação da senhora. Manifestação dos ouvidores, nem o titular nem o suplente hoje fazem presente, estão de férias. E manifestação dos procuradores de justiça, passa a palavra a quem queira se manifestar.
Pela ordem, doutor. Por não, doutor Zacar. Só para, talvez os colegas não saibam, mas no mês de julho, que se aproxima já, eu estou substituindo o corregedor. Negócio terrível, não gostaria, porque corregedoria é um negócio complicado, mas estou no exercício substituindo o titular que vai entrar de férias. Doutor Rony já sabe disso, inclusive.
Feitas as comunicações, nós temos a ordem. Pronto,
doutor Maci. Eu gostaria da palavra.
Tomassi primeiro aqui pela ordem e depois doutora Cristina.
Não, pode parar.
Fica à vontade.
Não sei, doutora.
Não, mas o meu, uma coisa que eu gostaria de dizer, pode ficar à vontade.
Não,
depois
eu pode falar.
Entendeu? Mas o meu não é sobre a reunião. A coisa
pronto, fica à vontade.
Senhor presidente, senhores procuradores, eu vou trazer à baila aqui dois fatos que me chamou muita atenção nesses últimos dias e que eu acho que a gente deve dar alguns esclarecimentos, pelo menos aqui no colégio, em um deles, e tomar uma posição, eu entendo, no outro. Um deles, viajando para o interior, a rota lá para o Canindé de São Francisco, está um verdadeiro escândalo o avanço dos proprietários rurais e da própria população quanto às estradas.
As margens das rodovias.
Aquilo é uma tragédia anunciada.
Com certeza.
Eu falo da rota porque é a estrada onde eu transito normalmente e que já vem observando isso há algum tempo. Mas está escandaloso, entendeu? Não há mais, tem lugares que não se tem mais acostamento, porque está na beira do asfalto. E para isso há legislação, e ali é a área pública.
8 metros pelo menos cada lado.
Não, tem lei que
lei federal, que é
15 na área federal e na área estadual, nas rodovias federais e nas rodovias estaduais. Bom, ao fazer uma rodovia como aquela, o Estado desapropria e paga isso aí. Então tudo aquilo já foi pago, e foi pago por nós, pela sociedade, né? Hoje eles estão avançando as cercas, estão avançando em construções, entendeu, nas cidades. Então isso é um verdadeiro absurdo, o que vai provocar acidentes gravíssimos. Tem locais que tem bares na beira da estrada, entendeu? Então eu acho que deveria ter uma ação do Ministério Público junto ao DR, perfeito.
Ao DR,
porque se trata de rodovias estaduais, né? e que ele tem a obrigação de fiscalizar e não está fiscalizando. Então é responsabilidade dele, do DR, por omissão, né, muito grande, e que nós iremos pagar depois esses valores para poder afastar essa população daí, ou essas cercas e construções indevidas. E não só isso, é a quantidade de vida ou tragédias que vão acontecer. Ali são tragédias anunciadas, não tem a menor dúvida. Eu acho que é o momento de a gente fazer uma ação. Tomar, por exemplo, uma determinada rodovia, para se experimentar o procedimento de como fazer. Eu sugeriria até que se chamasse, digamos, daqui para o candidato de São Francisco, as promotorias que estariam vinculadas a isso.
Perfeito.
E para fazer uma ação conjunta.
Eu, de antemão, já aproveitando o senhor está colocando isso, já poderia, inclusive, a gente encaminhar um expediente, já o DR, dizendo da reunião do Colégio de Procuradores, que foi trazida à baila, e que eles apresentassem para a gente um relatório informativo de toda a situação. A partir daí, a gente chama os promotores e já subsidia com essas informações.
Ou pegar o setor de engenharia daqui e fazer uma volta, sair do fotógrafo.
Pode ser, mas eles próprios já poderiam fornecer, porque eles iam dar a informação dele e a gente chegaria. E depois passaria para o
promotor. E mostrando que a responsabilidade é dele, de fiscalização.
Eu já me proponho a fazer um expediente para o diretor do DR, relatando o que aconteceu hoje.
Porque, observe bem, é um comportamento diferenciado, muito diferenciado. Se você viaja daqui para Itabaiana, ou até em toda essa que é rodovia federal, você não vê isso. Né? Há uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Então, as estradas são, a estrada é toda ela protegida, ela não afasta.
Uma observação às duas. A esse fato que Vossa Excelência traz. A questão suscitada de que há flagrantemente uma apropriação de bens públicos. Isto é um fato, porque é a ganância, é uma forma de expandir as propriedades. Também subtrai da via a rota de fuga para, no caso de colisões, os acostamentos existem para isso e para reparos em pneus, reparos mecânicos. Os automóveis precisam sair da pista, os caminhões precisam sair da pista para providenciar os seus reparos, os seus consertos. E há também, doutor Moacir, uma coisa que não lhe ocorreu, é que esse recuo, ele existe também para o trânsito de animais.
Sim, exatamente.
Os rebanhos que são transportados
de uma propriedade para
outra, não há razão para que aluguem caminhões, né?
Caminhões.
Transportar, o que oneraria significativamente, tornaria impraticável esse movimento de gados. Sabe? E quando você não tem espaço para transitar com gado, ele vai para a pista. Então isso é uma coisa, olha, não é um fato sergipano, não, sabe? Isso é uma praga no Pará.
A rodovia Paripiranga, Cicero Dantas, doutor Isaldo.
Pela omissão.
É toda assim, eu já mandei até um exemplo para o motor de
Paripiranga. Olha, ele tem uma fazenda, já não limpa os acostamentos, né?
Já não limpa, porque deviam limpar.
Porque ninguém, o mato toma conta, o escoamento a drenagem fica prejudicada, destrói o asfalto por conta disso, porque não tem drenagem. A drenagem é feita à margem, na periferia das rodovias, né? É pelo acostamento que as águas escoam. E aí, além de não desmatarem, não, né? E permitem que se apropriem. Então isso é típico da omissão do Estado.
Eu acrescentaria ainda o seguinte. É bom que se frise que não é só os proprietários rurais, entendeu? Porque quando se fala em proprietários rurais, dá-se a impressão de que seriam os fazendeiros que estão avançando. Não é só eles, não. Entendeu? Não só eles, não. Até o poder público, a irresponsabilidade dos prefeitos está ocorrendo dessa forma. Cito um caso, Poço Redondo. Poço Redondo construiu, nas margens da rodovia, a prefeitura municipal, e na cabeceira da ponte, um verdadeiro perigo, fechando inclusive uma rua, está lá, né? E além disso aí, as autorizações das prefeituras, né, e incentivo para que se faça a abertura de bares, disso, uma série de coisas na beira da pista. Então não é só os fazendeiros, não é só os proprietários rurais, mas também o poder público e aqueles de menor poder aquisitivo. Né? Então eu acho que deve ser feito um tratamento generalizado, porque ali é um bem público e causa, como o doutor Luiz Walter disse, esses acidentes,
que
é uma tragédia anunciada.
Quem tiver cumprindo, que arque com a responsabilidade. Nós levantamos, eu fiz um comentário aqui, doutor Lisóteo, você está na hora, a rodovia Paripiranga e Cicero Dantas está toda tomada, tem lugar que já está cerca na beira do asfalto. E eu cheguei uma vez ligar para o promotor, que era o doutor Gildásio, pedindo a ele providências, porque não tinha como mais, se tivesse um acidente, a gente ia se bater em cima do poste e sair do carro.
Ele fez isso por algum tempo.
É um mal. Eu liguei para ele na época.
Porque as ações nossas...
Achava um absurdo aquilo ali.
Essas nossas ações têm que ser permanentes. Porque aí não é episódios assim, vamos resolver o problema de hoje. Isso são, é questão de manutenção dessas rodovias. Não basta construir, né, implantar rodovias, é preciso que sejam mantidas, né? E é patrimônio público, alguém tem que velar por eles.
Tem que velar por eles.
Então, se quem cuida desse patrimônio é o DENIT ou o DER, é deles que se deve cobrar essa vigilância.
Temos sim, boa.
Se tiver além das possibilidades dele obrigar esses recursos, aí tem que inserir órgãos como o Ministério Público, Estadual e Federal para fazerem isso. Agora com uma ação permanente. Sim. Uma ação permanente. Tem que passar para os promotores que transitam por esses caminhos. Ninguém vai dizer que os promotores não estão vendo isso, né?
Não é possível que não estejam vendo.
Não é? Nossa, transitam por esse caminho, mas não deram ainda a devida consideração que a questão merece, né? É. Até que um dia eles precisam sair repentinamente da pista, né?
Não, até os pontos de ônibus feitos pelo DR, eles estão feitos de forma errada, porque coloca onde um ônibus fica parado na pista, e porque não há espaço mais, ou constrói de forma errada, sem qualquer responsabilidade. Então, observe bem, isso aí é um absurdo, porque se a gente vê na rodovia federal que eles não invadem, por que nas estaduais eles estão invadindo? Né? Então, se você vê daqui para Itabaiana, até a entrada de Ribeirópolis, um povoadozinho que tem ali o nome, você não encontra nenhum avanço na faixa das estradas. Por quê? Porque tem fiscalização. A Polícia Rodoviária Federal toma as providências disso aí.
Doutor Assis, né? Me permite mais uma coisa para acrescentar. Não é só isso que tem escapado a nossa vigilância, não. Eu acho, olha, uma coisa que me incomodou, que eu acho lastimável, é essa questão da merenda escolar.
Ah, isso era outro ponto que eu ia tocar.
Doutor, assim, então vamos, eu vou lhe ajudar
a introduzir isso.
Como é que, olha, agora mesmo eu fui convidado oficialmente para participar de um censo escolar em Telha, assinado por 3 promotores. E esses censos, será que não houve essas queixas dessas crianças? Eu não sei como é que isso passa despercebido, então nós só chegamos depois.
Pior que passa, doutor Lissau, depois eu vou falar.
Como é que nós chegamos
isso,
depois, e sempre depois?
Já que nós tomamos.
Olha aí, esse fato que o doutor Moacir apontou das estradas. Todos os promotores passam por lá, passam juízes, passam promotores, passamos todos nós. E nós somos surpreendidos agora com essa história, com o escândalo da merenda.
Isso me incomodou realmente profundamente. Esse era o segundo assunto.
Não,
parece que o Ministério Público está parado no tempo para a população. Né? Ficou. Algumas pessoas me perguntaram, o Ministério Público nunca viu isso aqui de Junto de São Cristóvão.
Doutor Moacir, me permitam.
Né?
Então... Só um complemento, me permito, por gentileza, em relação a outro tema, porque já que já estamos mudando de outro para o tema da merenda, a propósito dessa situação das estradas, uma coisa que tem me preocupado bastante é esse acesso nosso, da saída aqui, por uma questão de segurança institucional. Não só o Ministério Público, como a magistratura, quando sai do Fórum Gumercindo Bessa. E nós temos, por questão de segurança, que passar por dentro do supermercado.
Coisa que já vai se encerrar no Tocado Agosto.
Se expondo.
Só para explicar.
É uma situação terrível isso.
Aproveitando o embalo, o ano retrasado, 2 anos atrás, nós negociamos com o Estado valores no orçamento deles próprios, que houve um... E aí já foi incluído, inclusive a torre já está trabalhando. O projeto está feito. Essa obra que o senhor está vendo do lado aí com as manilhas já, sim, já é para fazer o arrudeio todinho por aqui. Nós vamos sair por trás,
porque
do prédio.
Se
deixaremos de
algum
passar.
Algum membro do Ministério Público tiver algum problema.
Não. Nós faremos o retorno correto.
O local
agora
propício.
Sai
isso
do prédio, vira à esquerda, desce e contorna. Então essa questão agora é só questão de tempo. Já está sendo feita a obra.
Então já está.
Já está sendo feito. Essa obra que o senhor passa na frente aí já é a obra de fazer esse anel viário aqui por trás do prédio do MP. E a partir
doutor
daí.
Rony, olha, a propósito disso aí.
Essa já está resolvendo.
Doutor Rony, a propósito, doutor Carlos Augusto, olha, a propósito do que o doutor Carlos Augusto disse, eu gostaria que enquanto não for restabelecido esse caminho, o caminho natural, porque há uma recomendação de que os nossos motoristas não passem pela área do supermercado, sabe? Que é uma área que todos passam, menos os nossos motoristas, né?
Sim.
E agora, enquanto for restabelecida a via normal, que se permita a essas pessoas, que o meu não vai, porque diz
olha,
que
parece ser uma atuação emergencial, mas olhe, a fiscalização da população, que é correta, é muito grande. Então, se você passa com um carro preto por dentro do supermercado, ninguém vai descobrir nem pensar que você está fazendo aquilo, que nós estamos fazendo isso, em razão das dificuldades que temos pela rodovia normal.
Eu acho que
o povo vai saber é o seguinte, é que você estava fazendo as compras no supermercado.
Eu compreendo.
Carro preto. Isso. Agora, para a gente ter que explicar isso para a sociedade,
é
difícil tragar o carro.
Eu compreendo essa preocupação.
Aí dentro do buraco, entendeu?
Olha,
do que
eu compreendo a sua preocupação, doutor Adomates, mas aquilo ali me parece que já tinha virado uma servidão.
Verdade.
Já está virado uma servidão.
Mas o bom de tudo, eu confesso que algumas vezes, quando estava chovendo, eu utilizei essa rota do supermercado.
Essa ideia de recomendar, não foi agora não, foi antiga.
Foi antiga.
A razão foi essa.
Foi. Exatamente.
Para evitar justamente qualquer comentário a respeito.
Porque depois você vai ter que explicar.
E aí de cada um é pior. Agora, Toca, só para tranquilizar, esse dinheiro foi assegurado, houve uma parada, o dinheiro depois foi liberado. Quem ganhou a licitação aí para o Estado? Quem está fazendo tudo é o Estado. E é o DR. Foi a empresa Torre, a gente manteve muito contato com o DR na época, para que eles fizessem essa obra, que era fundamental. E a obra, pelo jeito, agora acelerou. As manilhas já estão todas lá, já fizeram terraplanagem, porque o lugar é muito baixo. Então está demandando uma quantidade de terra muito grande para fazer pelo menos um nivelamento, para não ficar aquele buracão todo, levantar mais um pouquinho.
Ok, mas pelo menos enquanto a obra não fica pronta, que se tome alguma providência paliativa, porque eu vejo a hora da gente cair dentro do buraco.
Olha, eu me rendo às ponderações,
eu tenho que corrigir aquele lá de baixo.
Porque já que não se pode passar,
essa ideia a gente pode conversar com o DR.
Aquilo se pode.
Para melhorar um pouquinho lá embaixo.
Doutor Rony, eu quero aproveitar o
beijo.
Atendendo o DR. Para dizer que compreendo e estou aderindo, me rendendo às ponderações do doutor Adomates, doutor Moacir, então que se viabilize, que se melhore.
Eu vou acertar com o diretor do DR, vamos só mandar um ofício. Essas duas coisas que estão ligadas. Essa obra daqui, para conversar com ele da possibilidade dele melhorar o acesso, e também a questão das rodovias. Eu vou agendar com ele aqui.
Certo. Então, eu queria deixar, então,
é o segundo fato do doutor Moacir falar.
Então não está.
Eu só queria trazer aqui.
Não, continua do mesmo jeito, doutor Carlos Augusto.
Eu algumas vezes utilizei aquele percurso do supermercado por uma questão de segurança, mas não está autorizado.
Não, é antiga essa recomendação, na verdade, né? Não é nossa, não.
O segundo fato é a merenda escolar. Essa reportagem investigativa que encantou a população toda e colocou esse cidadão como super-homem da história toda, nós compreendemos perfeitamente, né? O mecanismo é estiloso, é chamativo, é apelativo, entendeu? Com que se faz qualquer tipo de reportagem dessa natureza. E o povo cansado de verificar e de desacreditar nas coisas públicas, entendeu? Dá todo o apoio e elege como um salvador da pátria, logo de imediato. Mas nós somos uma instituição perene, permanente, né? E nunca temos falhas, não tem a menor dúvida que temos falhas, mas as nossas falhas são muito grandes nesse ponto. Muito grande. Eu me recordo, sei de uma prefeitura que convocou uma empresa do Paraná para fornecer merenda escolar. Isso, há uns 3 anos atrás, na gestão anterior, uma prefeitura da área do Sertão. Me estranhou muito, porque é preciso trazer uma empresa do Paraná para fornecer merenda escolar. Alguma coisa de podre no reino da Dinamarca, não tem a menor dúvida, não é? Não tem a menor dúvida. Era um escândalo, isso aí. Então, eu acho que cabe ao Ministério Público ter nesse momento aí, ver qual o posicionamento que vai se tomar em razão disso, não é? Com serenidade, com calma, com seriedade e com firmeza, não é? Porque não é só em São Cristóvão. Não é só em São Cristóvão. Isso aí é generalizado, não é? Então, tem que ter alguma coisa para dar uma justificativa. Sim. E não deixar que se passe, que venha alguém e para me dizer aqui como é que está feita as licitações daqui de dentro. Não é possível. Todo mundo está sabendo. Aqui nas barbas do Ministério Público.
Pontuando, doutor Marcinho, se eu me permitir agora rapidamente, o assunto é extremamente... Eu acho o seguinte, os dois encaminhamentos que eu gostaria de colocar para os senhores é com relação ao DR. Eu vou convidar o presidente do DR para vir aqui para tentar melhorar o acesso, ver a possibilidade, ver o prazo da conclusão da obra e também para conversar com ele, vou entregar um expediente em mãos a ele com relação à questão das margens das rodovias. Fazer um estudo com a assessoria, já pontuando para ele qual é a distância de cada um e que ele nos informe se toda a fiscalização está sendo feita e onde é que tem problema. A partir daí a gente chama os promotores e começa a cobrar, desencadear uma apuração nesse sentido. Segundo aspecto, a questão da matéria sobre a merenda escolar, quando ela saiu e causou indignação a todos nós, né, porque tira de leite, tira comida de menino que não tem condição de comer, que não come em casa, que come na escola, de imediato via matéria, entrei em contato com o doutor Alexandre, que é diretor do Centro de Apoio da Educação, e pedi que ele fosse do Ministério Público Federal, porque a princípio toda aquela verba é da União, então a demanda para a fiscalização seria da União. E eu pedi ao doutor Alexandre que fosse a conversar com o doutor Heitor para verificar se em algum município tem alguma participação dos municípios com verba estadual. E me parece que há, em alguns municípios, o complemento de verba do município. Diante desse quadro, o Centro de Apoio já reuniu com todos os promotores, houve uma reunião aqui na segunda-feira, essa apuração está sendo coordenada pelo Centro de Apoio, estamos levantando tudo e ficou acertado que nós vamos fazer um litisconsórcio com o Ministério Público Federal naquilo que for possível, ou seja, nós colocamos todo o Ministério Público já, todas as promotorias, a par, com o apoio do Grupo de Combate à Improbidade Administrativa que nós criamos, e estamos acompanhando tudo. E tudo aquilo que disser respeito ao MP, fiscalização do nosso Ministério Público, a gente vai agir. Então agora o Ministério Público está coordenado em cima desse fato. E foi colocado aqui, será que passa nas barras? Pior que passa, porque às vezes o promotor tem atribuição demais na promotoria, ninguém leva o fato à tona, é preciso que venha pela imprensa ou alguém de alguma quadrilha que esteja atuando, que entregue a outra pessoa, né? Demanda demais, mas de qualquer maneira a gente está agora com esse grupo de trabalho e vamos aqui noticiar o que é que o grupo vai fazer, quais são as medidas que vão ser tomadas da parte do Ministério Público Estadual. Então é isso que eu queria fazer aqui dessa parte. Pois não.
Queria só lembrar, Vossa Excelência, quando eu estava na Comissão do Planejamento Estratégico, houve um questionário que foi distribuído e um dos questionamentos era exatamente esse, sobre se o Ministério Público, o promotor ia para verificar, etc, etc, etc. E eu escutei uma entrevista essa semana de um porta-voz de um determinado prefeito, ele insistiu muito num ponto, só esqueceu de dizer o principal. Ele reiterou e repisou de que não havia comprovação da participação de qualquer agente ou membro do poder municipal naqueles fatos. Mas só que ele esqueceu de dizer que a prefeitura não fazia fiscalização. A Secretaria da Educação, por exemplo, nunca foi numa escola, numa hora da merenda, para saber o que é que estava sendo servido. Então, a responsabilidade é também no promotor, mas também no município. Porque os prefeitos, quer dizer, o secretário de educação, uma das funções dele...
Na verdade, doutor Zé Carlos, a primeira responsabilidade é do município, é ele quem contrata e que tem a obrigação de fiscalizar. Há um detalhe, há um conselho também de municipal, de merenda escolar, e há um conselho estadual, ou seja... Todo mundo aí no primeiro plano, que é o órgão que fiscaliza, os órgãos que pagam, que compram, falharam feio.
Perfeito.
Né? E é importante dizer que o Ministério Público, cada promotoria especificamente entra quando é provocado ou até de ofício. Tem promotor, por exemplo, que pode ir lá. Eu posso citar um exemplo aqui da época, 10 anos atrás, de Cristinápolis, que havia uma notícia que a carne de gado que era comprada para a merenda escolar era entregue em média 10 quilos para cada escola e o prefeito da época só entregava 3. O que foi que nós fizemos? Peguei uma balança com o conselho tutelar de Cristinápolis, eu estava, era o promotor lá, e fui de escola em escola pesar a comida. Acredite o senhor, eu fui pesar a comida nas panelas. Mas um ato assim, que a gente, não sei se foi, estava correto, eu acho que até exagerei nessa questão de ir para lá. E acabei, e constatamos que o peso da merenda, chegamos a pegar a carne na panela. Quando ia acender o fogo, desliga o fogo e vamos pesar a carne. E de fato, a carne chegava a dar 3, 4 quilos por escola. Chegamos a abrir processo de ação de improbidade contra a autoridade na época. Mas foi um ato assim... E depois dessa visita, quando nós voltamos por fora, choveu de telefonemas, dizendo, doutor, tem gente aqui que está internada agora, foi para o hospital não sei o quê, porque achando que o senhor vai para as outras escolas e a carne é toda desviada. Ela pelo menos é desviada em 60, 50%. Então, mas isso é uma coisa extrema, há 15 anos atrás, vamos dizer assim. Né? E de fato, se você não tiver ou a estrutura ou a iniciativa na hora, porque você tem atribuição demais.
né, doutor Augusto? Muita coisa para fazer. Então, acho que agora a gente tem que... São questões centrais, o Tomacinho colocou bem, e a gente tem que colocar diante dessa notícia que veio trazida por um jornalista de fora, que seja uma permanente fiscalização nossa. Que a gente possa, uma vez no mês, ir numa escola, dar uma olhada se a merenda é de qualidade. Eu acho que essa é a ideia, né? Agora, dizer que esse grupo está constituído e que a gente vai trazer os resultados para aqui para dizer se teremos atribuição ou não para investigar esses fatos.
Eu acho que, veja bem, todos sabem, esses fatos, a rua sabe, todo mundo sabe que há esse acompliciamento de agentes públicos com empresários para fraudar a merenda. Esses assuntos todos da improbidade chegam primeiro na rua do que nos órgãos de controle. Bendita a delação premiada, porque agora esse instrumento, essa ferramenta jurídica que está permitindo que quando há desavença entre os próprios criminosos é que as coisas se revelam. Doutor Zé Carlos, você não espere que a prefeitura vá lá vigiar se é a prefeitura que está se imputando isso, se é por vontade do próprio órgão estatal, órgão municipal, que as coisas estão acontecendo, se é um acompliciamento, ao menos é o que se está denunciando. E com relação à exploração do tema, à apropriação do tema por emissora de rádio, isso é muito comum, isso faz parte do controle social. Mas o controle social é supletivo. O povo já paga a agentes do Estado para fazer isso. Então é um trabalho nosso, e esse desconforto que nós temos de ver que o assunto é antes tratado pela mídia e explorado sensacionalisticamente. Por quê? No vazio de poder, nos espaços que nós deixamos. Esse meia-culpa, eu as faço para mim, que também sou membro do Ministério Público, sabe? Isso nos constrange nos lugares onde nós chegamos, que as coisas acontecem assim.
Eu queria
que
falar...
é a questão da ineficiência do controle. Isso é um fato. Isso não vai precisar de fazer reuniões e mais reuniões para fazer diagnóstico, não, sabe? Se todos sabem, e menos nós, então alguma coisa está faltando nesse tipo de controle. Obrigado.
Houve um fato aqui, doutor, não sei se ele já estava no comando do conselho, me parece que foi na gestão anterior, no final do ano passado, que um diretor de escola, a pretexto de o freezer do estabelecimento não comportava mais carne, ele então levou para um clube social, do qual ele era o presidente. Eu fui voto vencido aqui. E ele levou para pretexto, não cabia mais, levou para o clube do qual ele era presidente. E o clube fazia festas. E o promotor, data venda, não esqueceu de perguntar assim: o senhor levou quantos quilos? E ele devolveu. Mas levou quantos e devolveu quantos? Para mim, isso é improbidade. Ora, se a merenda não cabia, por que ele levou para o clube social do qual ele era presidente? Eu fui o relator desse procedimento, pedi uma vista aqui, mas eu fui voto vencido, tudo bem. O importante é dizer o seguinte, é que muitos prefeitos, realmente os secretários, jamais foram numa escola, doutor Rony. Eles não têm o seu espírito, então não é uma coisa antiga. Doutor Rony, uma certa feita, eu disse aqui, eu pedi uma providência a ele em relação ao chamado clube... Na Rua da Cultura. Foi. Ele, ao invés de mandar o ofício para cobrar a providência, ele foi lá. Aí ele, quando ele sentiu aquele odor característico da cannabis, aí prenderam. Sim. E ele, Ló, e a polícia prendeu 3 ou 4 no mesmo momento. Fomos xingados de dinossauros e não sei o que, que era contra a cultura, arbitrário. Não, não era, porque embaixo da sua janela você ouviu uma poesia. O cara exaltando as qualidades do pum, isso não é cultura. Isso nunca foi. E se tomou uma providência e foi para a Praça do Mercado e lá eles fazem, dizem, talvez seja liberdade de expressão, pode ser até, mas eu sou de outra geração, não estou acostumado com esse tipo de conversa. Agora, que é preciso que os colegas também, de vez em quando, eles vão lá e verifiquem. Uma coisa assim, de repente, sem ninguém saber. Porque se também eles souberem, que o Ministério Público vai na hora de servir a merenda naquele dia é diferente. Tem que ir de chofre.
Olha, interessante. A gente aqui, como promotor, age, cumpre o nosso dever, né? Mas quando a gente é vítima e faz qualquer reclamação, parece que a gente não tem direito a nada. Eu dou um exemplo desse do doutor Zé Carlos aí, porque na época bombardearam. Pelo simples fato de ele ser procurador de justiça, ele não podia funcionar como parte para defender um direito de 100 pessoas na frente da casa dele, que não deixava dormir, que urinava na calçada, que usava droga e achava que aquilo era a coisa mais tranquila do mundo. Aí quando eu comecei a investigar e tomar as providências, aí sobrou também para quem estava investigando. Ou seja, a gente parte, está condenada, está tudo, todo mundo, quer dizer, então como é que pode? A gente defende o direito das pessoas, na hora que vem pedir o direito, está usando da prerrogativa. Eu lembro, doutor Zé Carlos, dos artigos que escreveram na época, e a gente tendo que combater. Mas não abrimos mão e resolvemos a questão. Ou seja, o camarada teve que sair com a trupe toda dele lá, e ele ficou sossegado.
Na hora que eles iam satisfazer sua necessidade, que eles sentiam que alguém na janela, se voltavam para a gente. Que era para você saber o que é que ele estava fazendo. Ó, isso é uma brincadeira de mau gosto.
Defeito.
Ninguém tem a obrigação Defeito. De estar.
Então, eu, só sobre isso, Márcio, voltando aqui, então acho que o encaminhamento está sendo dado, eu trago aqui notícias, né? Já tem até uma ata para ser divulgada aí com relação aos encaminhamentos que foram dados, e eu vou encaminhar essa ata aqui para o colegiado, porque aí vocês tomam conhecimento, e se tiver alguma ideia, alguma sugestão, a gente repassa aos promotores também. Então, posso passar adiante, alguém quer fazer mais algum comentário? Doutora? Doutor José Nils, quer se manifestar? Já, mas quer se manifestar?
Não, já passou a minha hora.
Não, mas se quiser, não tem problema não. Não? Está muito gripado aqui. Próxima, então está joia. Estou tranquilo. Doutora, a senhora queria se manifestar também?
Quero, não é nada a respeito da reunião.
Pois não, doutora.
É uma coisa que me maltratou muito, eu queria. Não é o discurso, não. 2 minutinhos só de peço de vocês. Todos aqui me conhecem. Tenho por característica a discrição em relação às questões pessoais, o que até se contrapõe com meu jeito afável de tratar todos, sem distinção de cargos ocupados ou de vinculação política interna ou externa. Diante de um acontecimento recente, creio eu excepcional e que muito me desagradou, abrirei uma exceção a meu comedimento em relação aos meus assuntos familiares. Em data recente, minha filha submeteu-se a uma cirurgia de alto risco em decorrência de acometimento de câncer de mama. Além das graves sequelas físicas, as quais não convém comentar aqui, existem as consequências psicológicas que são tão mais gravosas que as primeiras. Em decorrência de sua atuação excepcional, urgente e plenamente justificada, fui chamada às 6 horas da manhã para acompanhar minha filha em um procedimento médico que exigia a minha presença. Por um lapso de memória, por razão de um quadro que aflige não só minha filha, como toda a minha família, não pude avisar a tempo hábil a minha ausência à sessão da Câmara Criminal ocorrida no dia 2 aos colegas substitutos. Apesar disso, comuniquei que talvez não tivesse condições de estar presente a juíza que se encontra em substituição a um dos desembargadores do mencionado órgão colegiado, sendo certo ainda que não houve qualquer prejuízo decorrente do meu não comparecimento ao aludido ato. No mesmo dia, dia 2, o próprio colega corregedor dirigiu-se ao meu gabinete e procurou obter informações com meus assessores acerca da minha ausência à sessão colegiada do tribunal, tendo na mesma oportunidade sido explicado com detalhes os motivos da minha ausência. No dia seguinte, logo ao chegar, pessoalmente, de maneira cordial, expliquei ao colega corregedor todo o ocorrido e a situação delicada que venho enfrentando. Mesmo assim, no fim da manhã, foi endereçado um ofício à minha pessoa, cumprimentando pessoalmente também, que não houve comunicação, assim, uma espécie de coisa. Então eu quero dizer que sempre tudo coisa, que sempre fui fiel e cumpridor de minhas responsabilidades. Nada existe em minha vida profissional de diversos anos dedicados a essa instituição que desabone a minha conduta. Não existe, dentro de todo o reto narrado, qualquer motivo para o corregedor ter encaminhado esse ofício que considero descabido, assintoso e desrespeitoso, vez que, como foi dito, já tinha conversado com Vossa Excelência. A vida é permeada por caminhos muitas vezes tortuosos e não raro há fatos imprevisíveis que ocasionam alterações abruptas em nossa rotina e que nos impossibilitam de realizar diversas comunicações às mais variadas pessoas em um curto espaço de tempo. Talvez na vida do colega corregedor não existam fatos sempre previsíveis que nunca ocasionem qualquer alteração em sua rotina e que possibilitam comunicação prévia às diversas pessoas em todas as ocasiões. Talvez a insensibilidade do colega corregedor lhe seja natural por não ter filhos e por nunca ter sentido qual é o grau de preocupação, aflição de uma mãe que tem seu filho passando por um problema sério de saúde. Por fim, essa situação ocasionada por um colega que sempre me foi próximo, que sempre estimei e ainda estimo, me deixou revoltada. E com o recebimento deste ofício, a me dirigido. Diante disso, quero registrar meu mais alto grau de descontentamento em relação a esse triste episódio, o qual espero que não se repita nem comigo, nem com nenhum outro colega, quando estiverem passando, que espero com fé em Deus que nenhum de vocês passam por um fato tão delicado como esse.
Eu gostaria de...
Eu acho que não precisa mais de comentários.
Não, é porque...
Eu vou pedir licença, pode ser que eu seja mal educado, mas, doutor Rondi, eu gostaria de... Vocês todos me desculpem. Os colegas procuradores me desculpem mais.
Fala, André. Quer se manifestar?
Não, porque, na verdade, não tem feito nenhum ofício.
Na verdade... A Câmara Criminal comunicou que não tinha procurador. Eu, inclusive, eu estava procurando alguém dos colegas que teriam que substituir para ir ocupar, inclusive encontrei o doutor Rony. No caminho, conversei com ele. O ofício não foi colocado depois de ter... O ofício apenas dizia que, na hipótese, que o gabinete se manifestasse dizendo, não ela, mas o gabinete informasse aos colegas substitutos para que não houvesse ausência lá no tribunal e que houvesse cobrança dizendo que não tinha procurador, mas foi nesses termos, não foi nem nada desabonador, nem cobrando, nem nada.
Coisa mais sobre... Podemos passar adiante, então? Então, vamos lá. Temos aqui a ordem do dia, julgamento do recurso interposto pelo promotor de justiça, doutor Antônio Carlos Nascimento Santos, no processo administrativo disciplinar sumário 01-2014, relator, doutor procurador de justiça, doutor Celso Luiz Dória Leal, com os autos e a palavra.
Bom dia a todos. Cumprindo exigência legal, vou relatar de maneira resumida o processo administrativo disciplinar sumário.
Toda? Mas como eu estou...
Suspeição.
Exatamente. Então eu quero...
Tudo bem, tranquilo.
Sua permissão.
Teve a arguição de doutor Moacir... Doutora Creuza também não funciona nele, porque foi. Doutor Jorge.
O Jorge.
Não, doutor... E doutor Luiz Walter.
Doutora Creuza pode funcionar.
Não, porque ela foi a que aplicou a pena, né?
Doutora
Creuza foi a que aplicou a pena. Ela pode ficar, claro, mas ela também não vai. Vai ser mais restrito. É porque a aplicação da pena foi dela.
É, a aplicação da pena foi dela.
Doutora Cristina, porque também se julgou impedida. Então nós temos. Doutora Creuza, não, suspeita.
Vale se. A doutora Sacarro retorna?
Retorna sim. Só para fazer o. Doutora Creuza, doutor Moacir.
Cristina Mendonça.
Doutora Cristina Mendonça.
Já falou Creuza.
Doutor Jorge. Doutor Luiz Walter, então nós temos 5 membros que nesse processo não funcionarão nessa análise do voto de Vossa Excelência. Pois não.
Não, veja. Não, o problema é se o doutor Zacarro retornar. Se retornar.
Retorna, ele só está ali conversando, ele retorna.
Posso iniciar ou agora?
Pode, o senhor fica à vontade, já está vindo ali.
Aí nós temos aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem coro.
Tem 8 com ele.
Tem coro aqui.
6,
6. É, o coro nós temos. O coro nós temos. Nós temos coro. Pode fazer.
Tá correto, O meio da portaria número 004/2014, na forma dos artigos 146 e 147 da Lei Complementar Estadual número 02/1990, a Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado de Sergipe instaurou em 5 de junho de 2014 o processo administrativo disciplinar sumário de número 001/2014 em face do promotor de justiça Dr. Antônio Carlos Nascimento Santos, para apurar eventual prática das infrações administrativas previstas no artigo 88, incisos 7 e 9, e no artigo 129, incisos 1, 2, 3 e 4, ambos do mencionado diploma legal. A peça exordial de folha 01/05, instruída pelos documentos de folhas 06/213, narra que, em 14 de abril de 2014, foi promovida correição ordinária na 2ª Promotoria de Justiça de Nossa Senhora da Glória, ocasião em que, apesar de regulamento comunicado da realização do ato através do ofício de folha 17, um membro titular da promotoria não se fez presente, deixando de atender à convocação obrigatória nos termos do artigo 62 da resolução número 005/2014 do Colégio de Procuradores de Justiça. No ato, foram identificados 22 procedimentos administrativos em andamento, que não se encontravam nas dependências físicas da 2ª Promotoria de Justiça de Nossa Senhora da Glória. Em consulta ao sistema virtual, PROEGE, constatou-se que os prazos fixados na resolução 002/2008 do Colégio e na resolução número 23 do Conselho Nacional do Ministério Público não foram observados nos procedimentos administrativos mencionados. Informação que veio ser confirmada em 2 de junho de 2014, quando os feitos extrajudiciais foram entregues à equipe de servidores da Corregedoria Geral para análise, como se vê as folhas 163/178. Observa-se as folhas 216 e 217 que o promotor de justiça investigado foi citado em 5 de junho de 2014, conforme prevê o artigo 147, parágrafo 2º, da Lei Orgânica do Ministério Público de Sergipe, tendo oferecido a resposta de folhas 220/230. Na peça defensiva, são arguídos o impedimento da então corregedora, a corregedora geral, a procuradora de justiça, doutora Maria Cristina da Gama e Silva Foz Mendonça, e a suspeição do assessor da corregedoria geral, o promotor de justiça, doutor Augusto César Leite de Rezende, bem como a nulidade do ato de instauração do procedimento administrativo disciplinar por não conter imputação fática específica. No mérito, alega-se a não comprovação da prática das infrações administrativas previstas no artigo 88, incisos 7 e 9 da mencionada lei complementar. A procuradora de justiça, doutora Maria Cristina de Gama e Silva Foz Mendonça, em expediente de folhas 232/236, rejeitou estar impedida de oficiar no feito, uma vez que sua relação com o investigado não se enquadrava nas hipóteses legais de impedimento. Porém, declarou-se suspeita a partir daquele momento, em razão da gravidade das acusações que lhe eram dirigidas na exceção de impedimento. Os autos foram encaminhados à corregedora substituta, procuradora de justiça, doutora Maria Creuza Brito de Figueiredo, que ratificou todos os atos anteriores praticados. Por sua vez, a exceção de suspeição promovida em face do promotor de justiça, doutor Augusto César Leite de Rezende, foi processada em autos apensos, resultando na declaração de suspeição de folhas 15, verso, e na designação da promotora de justiça, doutora Cláudia Daniela de Freitas Silveira Franco, para atuar como secretária no procedimento administrativo disciplinar em tela. Foram realizadas audiências nos dias 11, 18, 23 e 31 de julho e 24 de outubro de 2014, oportunidades em que foram ouvidos os servidores Luciana Dias Souza, Carlos Henrique de Melo Conceição, Daniel de Barros
Branco Cajueiro, Marcos Vasconcelo Palmeira Cruz e Terezinha Cristina Santana Salles. O investigado não prestou declarações, argumentando que não se sentia à vontade em ser ouvido na presença da assessora da Corregedoria Geral em substituição, conforme termos de Folhas 302. Foi arguída a exceção de suspeição em face da promotora assessora, doutora Cláudia Daniela de Freitas, através do arrazoado de Folhas 304/309. A excepta manifestou-se às Folhas 313 pela ausência de suspeição. Em despacho de Folhas 314, a Corregedora-Geral, em substituição, rejeitou a exceção. Constam alegações finais defensivas às Folhas 318/320. Face à decisão de Folhas 321/328, proferida pela Corregedora-Geral em substituição, que aplicou a pena de advertência com fundamento no desatendimento a ato convocatório regulamento emanado da Corregedoria-Geral, na ocultação de procedimentos administrativos e no atraso na tramitação de procedimentos administrativos. Foi interposto o recurso previsto no artigo 167 da Lei Complementar 02/90, pelo promotor de justiça, doutor Antônio Carlos Nascimento Santos. Em razões de Folhas 330/338, o recorrente alega que devem ser anulados todos os atos praticados nesse procedimento pela então Corregedora-Geral, anteriormente à sua declaração de suspeição, sustenta ter ocorrido cerceamento de defesa em razão de não ter tido acesso aos autos, e reafirma a suspeição da promotora assessora da Corregedoria-Geral em substituição, que supostamente teria direcionado os depoimentos dos servidores. Não foi apresentada tese relativa ao mérito do procedimento disciplinar. Este é o relato da questão examinada. Passo ao parecer conclusivo ou voto. De início, cumpre analisar a tese de nulidade de todos os atos praticados neste procedimento pela Procuradora de Justiça, doutora Maria Cristina, que veio a declarar-se suspeita conforme relatado acima. Com efeito, para que fossem considerados nulos os atos mencionados, duas circunstâncias teriam que concorrer: a existência de conteúdo decisórios nos atos em questão e a simultaneidade entre a prática do ato e a suspeição do sujeito que o praticou. No caso em tela, não se verifica a configuração de qualquer das circunstâncias descritas. Em primeiro lugar, registre-se que os únicos atos praticados pela então Corregedora-Geral nos autos do presente procedimento foram a expedição de portaria que o instaurou, a designação de servidor para atuar como oficial da Corregedoria e a citação do investigado, consoante se percebe as folhas 01/05, 214 e 217. É notório que o ato de instauração de uma investigação não contém juízo de valor a respeito do fato investigado, de modo que não se pode considerar que a portaria de folhas de número 004/2014 possui conteúdo decisório. É oportuno destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou sua jurisprudência no sentido de que o relatório final do processo administrativo disciplinar não possui conteúdo decisório. Dessa forma, se não há conteúdo decisório sequer no relatório final, é consequência lógica a ausência também no ato de instauração do processo. Por óbvio, o mesmo raciocínio se aplica à designação de servidor para atuar no feito e a citação. Em segundo, observe-se que a hipótese dos autos é de suspeição superveniente, uma vez que o motivo concreto que levou à declaração de suspeição ocorreu no curso do procedimento, portanto, após a prática dos atos que se pretende anular por meio da presente insurgência. Dois fatos devem ser ressaltados nesse sentido: a realização de correção ordinária na promotoria de justiça titularizada pelo recorrente no ano 2012, sem que fosse levantada a suspeição da procuradora doutora Maria Cristina, e a motivação superveniente para a declaração de suspeição afirmada no despacho de folhas 232/236. no expediente mencionado, a então Corregedora-Geral rechaça a existência de qualquer fato anterior que pudesse macular sua imparcialidade em relação ao recorrente. E, ao mesmo tempo, assevera que, em razão das ofensas proferidas pelo promotor de justiça Dr. Antônio Carlos Nascimento Santos, ao arguir o seu impedimento, passou a ser suspeita apenas a partir daquela data, daquele momento. De fato, por sua extrema gravidade, é digna de nota a acusação efetuada pelo órgão recorrente no sentido de que, abre aspas, fala Dr. Antônio Carlos, Corregedora-Geral do Ministério Público se fazia acompanhar por pessoas armadas e estranhas ao quadro de servidores do parquê sergipano. Fecha aspas. Consoante a vista da Folha 228, por certo, trata-se de alegação por demais ofensiva, sendo suficiente para ensejar a superveniência de uma suspeição que, até então, não se demonstrou existir. Frise-se que a razão apontada pelo recipiente ao arguir o impedimento foi o seu divórcio com a sobrinha do marido da excepta, fato ocorrido há mais de 30 anos e que, conforme exposto acima, não impediu a regular realização de correção pela então corregedora anteriormente, ou seja, quando realizou em 2012. Não bastasse o fato mencionado pelo recorrente, não se enquadra nas. Pelo recorrente, não se enquadra nas hipóteses legais de impedimento, uma vez que a lei exclui expressamente o parentesco de terceiro grau por afinidade. Artigo 1595, parágrafo 1º do Código Civil. Constatada a superveniência na suspeição, os seus efeitos não podem atingir atos que lhes são anteriores. Trata do entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal. Cito dois julgados, se os colegas quiserem eu posso fazer a leitura, mas para não cansá-los... Até a cópia, então vai dispensar... Pronto. A título de adendo, registre-se que o pleito de anulação da correção ordinária, realizado no dia 14 de abril de 2014, sequer pode ser apreciado no presente recurso, pois se trata do remédio, pois por não se tratar do remédio adequado para discutir a matéria. O processo administrativo disciplinar é o procedimento previsto para apuração de faltas disciplinares eventualmente cometidas por agente público, não se prestando à impugnação de atos da administração, que refoge a esse âmbito. Rejeitada a tese de nulidade acima analisada, melhor sorte não assiste à alegação de cerceamento de defesa. Conforme se nota a Folha 217, o promotor de justiça Dr. Antônio Carlos Nascimento Santos foi devidamente citado, bem como foi intimado a respeito de todas as audiências promovidas de acordo com os documentos de folhas 265, 282, 300 e 317, fazendo-se ausente por opção. Quanto ao acesso aos autos, a Lei Complementar 02/90, em seu artigo 147, parágrafo 7º, estabelece que a concessão de carga dos autos somente é permitida durante o prazo de defesa prévia. Dessa forma, o indeferimento do pleito nesse sentido no curso da instrução, antes de representar cerceamento de defesa, constitui a mera aplicação de texto legal. Por outro lado, para que não fosse prejudicado o exercício da ampla defesa pelo então investigado, foi remetido cópia dos autos conforme se avista as folhas 303, que, equivocadamente, compreendeu apenas o primeiro volume dos autos. Ressalte, a menos que o recorrente comprove suas alegações, não há como entender que não se passou de um equívoco. De fato, a situação foi devidamente corrigida com a remessa do segundo volume e a concessão de novo prazo para o investigado, como se avista as folhas 310, de modo a não impor qualquer prejuízo. Assim, ausente o prejuízo, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa. O recorrente alega ainda suspeição da promotora assessora da corregedoria, doutora Cláudia. Todavia, as razões recursais não apontam qualquer fundamento concreto para tanto. Em que pese a suspeição por sua alta carga de subjetividade, não se pode admitir que um jogador ou membro do parquê seja afastado de um feito em decorrente de acusações... Tranquilo. De acusações não comprovadas e ilações carentes de fundamentação. Os motivos indicados para sustentar a suspeição são a supostamente intencional omissão do segundo volume dos autos, o alegado direcionamento na oitiva das testemunhas e o temor referencial da que a promotora de justiça teria diante da corregedora geral. Quanto ao primeiro, como explicado acima, o equívoco foi prontamente corrigido sem que houvesse qualquer prejuízo para o investigado. Fosse intencional a omissão, não haveria razão para corrigir a falha no exíguo período de 10 dias. Em relação ao segundo, trata-se de acusação genérica, uma vez que o requerente sequer é capaz de apontar quais as perguntas teriam direcionado às testemunhas ou de que forma a conduta da promotora assessora teria influenciado as respostas obtidas. Ademais, não se pode olvidar que o recorrente não compareceu à oitiva das testemunhas, apesar de ter sido regularmente intimada para essa finalidade. Por derradeiro, a afirmação de que doutora Cláudia Daniela atuaria como longa-manos da corregedora geral não se ancora em qualquer elemento concreto, sendo mera acusação infundada e atentatória à dignidade de uma profissional que não demonstrou em momento algum o comprometimento de sua independência funcional. Por fim, em que pese a ausência de tese meritória no recurso examinado, é de bom alvitre tecer algumas considerações a respeito das infrações disciplinares apuradas. Os documentos juntados aos autos e os relatos das testemunhas demonstram de forma cristalina que o promotor de justiça Dr. Antônio Carlos Nascimento Santos ausentou-se da promotoria que titularizava durante a realização de correção ordinária, ato que lhe foi devidamente comunicado, tornando-se obrigatória a presença nos termos da resolução de número 62, nos termos do artigo 62 da resolução de número 005/2014 do CPJ. Destaque-se que a justificativa apontada para tanto jamais foi comprovada, embora tenha alegado problema de saúde e tenha sido instado por meio de ofício de folha 136 a comprovar o alegado, o recorrente nunca juntou atestado, relatório médico ou qualquer outro documento capaz de demonstrar que efetivamente, no dia 14 de abril de 2014, foi acometido de um mal que o impediu de se fazer presente à correção. Acrescente-se que há nos autos elementos que sinalizam a prévia intenção do promotor de justiça, Dr. Antônio Carlos, de não se fazer presente à correção. No e-mail de sua lavra de folhas 37, consta a solicitação de designação de outro promotor para o substituir durante a correção ordinária. O depoimento do servidor Marcos Vasconcelos Palmeira Cruz também indica que o recorrente não estava comprometido com o comparecimento ao ato, abre aspas, que desde então o promotor deixava claro que possivelmente ele não estaria presente, que a segunda reunião se deu na sexta-feira, anterior à correção, ocasião em que o depoente questionou se o indiciado compareceria ou não à dita correção, sendo rispidamente repelido pelo promotor, o qual aduziu que não se preocupasse com a vida dele, e sim com a própria. Folhas 287. Igualmente, não ofereceu argumento que pudesse justificar a não apresentação de 22 processos extrajudiciais, que, não bastasse, encontravam-se fora de seus respectivos prazos, havendo alguns que sequer possuíam qualquer movimentação após a instauração. Por outro lado, o relato do analista Marcos Vasconcelos Palmeira Cruz denota o caráter intencional da omissão, que logo cedo o indiciado ainda despachou uns processos judiciais, tendo determinado ao depoente e à servidora Terezinha que retirasse os processos extrajudiciais de Monte Alegre, que ali estavam, e os pusesse na sala de audiência do juiz, que eram pilhas de processos, contando com aproximadamente de uns 20 procedimentos, alegando que a corregedora não iria ao distrito para vê-los. E o depoente fez isso, ou seja, cumpriu a ordem do seu superior hierárquico, que logo no início houve um mal-estar provocado pelo questionamento da corregedora, acerca do paradeiro dos processos e procedimentos cujo sistema PROAEG e TJ Sergipe acusava que estava na promotoria, que informou que os procedimentos não estavam ali. Entretanto, naquele momento, não teve coragem de informar a corregedora acerca da determinação do próprio promotor Antônio Carlos de levar os processos para a sala de audiência do juiz, que temeu pelo fato de estar em estágio probatório e também porque se tratava de uma ordem de seu chefe imediato e, eventualmente, ser prejudicado de alguma maneira. Folhas 288. Restaram suficientemente demonstradas as infrações disciplinares de descumprimento do dever profissional, que constituiu na ocultação e no atraso dos procedimentos extrajudiciais e do desatendimento a ato convocatório regular emanado de órgão da administração superior, consubstanciada na ausência injustificativa à correção ordinária, conforme previsão do artigo 88, incisos 7 e 9 da Lei Orgânica do Ministério Público Sergipano. Já tendo sido o recorrente posto em disponibilidade por interesse público anteriormente e de acordo com a inteligência do artigo 134 da Lei Complementar Estadual 02/90, que determina a consideração dos antecedentes na cominação da sanção disciplinar, seria cabível, com a devida vênia, a aplicação de sanção mais severa, tendo em vista que a advertência constitui a mais branda das penas aplicáveis no regime disciplinar do Ministério Público do Estado de Sergipe. Entretanto, sendo vedado o agravamento da sanção em sede recursal, consoante dispõe o artigo 167 da referida norma, cumpre e mantém inalterada a decisão proferida pela corregedora em substituição. Diante do exposto, votamos pelo desprovimento do presente recurso.
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não.
Gostaria de informar se o promotor Antônio Carlos foi notificado desse julgamento de hoje.
A notificação ela é feita por publicação, né?
É.
É publicado isso aqui, a sessão, a ata é publicada, não foi feita a notificação pessoal, porque todos os atos aqui são feitos, publicados pelo edital, é a praxe daqui, né? Mas é para se ponderar o que Vossa Excelência colocou. De qualquer maneira, eu queria fazer um relato aqui, que nós temos aqui seis impedidos, só checando aí para verificar a necessidade da intimação para comparecimento à sessão, porque ela é feita por edital, publicada na ata. Só checando isso aí. Tu achar tem como ver isso aí?
Olha, doutor Rony, eu tive a cautela de fazer esse estudo, que inclusive não tem voz, não pode fazer a sustentação aqui perante o colégio. Se eu não me engano, se eu não falhei no levantamento, a legislação não prevê essa situação.
E também não houve requerimento também para apresentar qualquer manifestação em plenário, qualquer sustentação, nada disso. E a praxe que sempre tem sido a publicação, na verdade, né? Mas eu estou submetendo aqui, apenas queria registrar também que são seis impedidos, nós temos oito pessoas aptas a votar.
Então tem quórum, tranquilamente.
Oito, né?
É, tem quórum. Não, tem quórum.
Haveria necessidade aí, quer suspender para a gente analisar e...
Para evitar o regimento.
Nós podemos, se for o caso, né, diante dessa análise, suspender, analisar e marcar a sessão de julgamento. Vossa Excelência já leu o voto, a gente marcaria para outra data.
Eu só gostaria de prestar alguns esclarecimentos.
Claro.
Porque é o seguinte, como eu concluí de que a punição foi branda, eu fui bem resumido na lavratura do parecer conclusivo, mas gostaria de deixar registrado para reflexão da impossibilidade de se reverter essa punição pelo seguinte, além desses fatos relatados na decisão da corregedora em substituição, doutora Creuza, o processo sumário apresenta outras situações gravíssimas. Ele foi altamente beneficiado com a punição aplicada. Ele tinha cerca de 107 processos judiciais, aqui só levou em consideração os processos extrajudiciais, que tinha 107 processos judiciais em atraso. Alguns com mais de 450 dias de atraso, ou seja, mais de ano. Ele saía de férias e não comunicava as férias. Ele não preencheu formulário da correção. Instado a fazê-lo, pós-correção, não preencheu. Ele, ao alegar nas peças e no e-mail o impedimento de doutora Cristina, a suspeição dos colegas Augusto e Cláudia, ele foi de uma deselegância, de uma indelicadeza fora do normal. Ele chega a afirmar que doutora Cristina agia por motivo de vingança, com interferência de doutor Luiz Mendonça.
E estava viajando com o Carnaceno.
Pronto. Que doutora Cristina decidia no Conselho Superior do Ministério Público com abuso de autoridade. O e-mail é de uma deselegância, de folhas 237, fora do normal. Ele acusa doutor Augusto de autoritário. Ele deixa claro nas entrelinhas que doutor Augusto e doutora Cláudia agiam com temor fora do controle da corregedora geral. Quer dizer, então são falas, são escritas, que se que fosse levado a grosso modo, ou a fino modo, melhor dizendo, não seria nada de estranhar uma nova disponibilidade. Então, independente de qualquer questionamento, se há nulidade por não ter tido a intimação pessoal no dia de hoje, ele demonstrou no feito todo, em que peça intimado a tudo, que o propósito dele é não levar a sério o processo sumário e o recurso. O tempo todo ele chegou a conversar com a corregedora em substituição para designar uma data para ele ser ouvido. Foi ouvido, foi designado esta data. Ele simplesmente, quando chegou na hora, disse que não queria mais ser ouvido, não, por causa da promotora assessora, mesmo já tendo perdido a exceção de suspeição. Quer dizer, o respeito à formalidade, ele não teve em momento nenhum. E o maior exemplo foi na própria correção. Quer dizer, os servidores do Ministério Público, o analista, os analistas foram ouvidos. Diz que o propósito dele era exatamente não comparecer. De 31 procedimentos extrajudiciais, ele pegar 9 e botar na sala de audiência do magistrado. Quer dizer... Exatamente, eu contratei como ocultação porque eu peguei carona na decisão, porque eu não queria ir além do que ficou aqui mesmo. Minha intenção não é, eu funcionei na disponibilidade, no levantamento que eu era assessor da corregedoria, não quero chegar aqui, eu já tenho um perfil não bem desenhado para os colegas, eu, se for agravar, já, tá vendo? Mas na realidade... Não cabe agravar, mas poderia haver uma nova instauração para se apurar esses outros fatos. Porque eu considero muito mais grave do que ele foi condenado. O linguajar das peças é algo assustador, rapaz. Então, para ficar no que está, eu tenho para mim que isso passa a ser de pequena importância, presença ou não, já que houve a intimação via diário...
A publicação, na verdade.
A publicação.
Na verdade é o seguinte, eu quero ponderar, de acordo com o doutor Rodomarques colocou, o doutor Celso também ponderou, não há previsão legal, nem para intimação pessoal, nem para sustentação, mas foi feito ao longo de todo o processo. E eu quero, mas eu quero submeter a vossas excelências, se aqui a vocês entenderem dessa forma, já foi feito de qualquer maneira o voto, o relatório, eu queria submeter, se não há problema nenhum para a presidência, aí eu quero submeter a vossa excelência, que a gente faça a intimação pessoal e até na intimação pessoal dele para a próxima, que nós designaríamos, se ele tem interesse em fazer alguma sustentação. Faríamos além de tudo isso também. Doutor, eu acho que asseguraria essa preocupação do doutor Rodomar da amplíssima defesa, não tem prejuízo nenhum. O voto já foi lido, eu quero só ponderar de acordo com o doutor Rodomar que colocou. Não, doutor, prudência bem devida, e eu estou colocando, porque eu faria a intimação dele pessoal, assinado como presidente do colegiado, e ainda indagando se ele haveria interesse em fazer sustentação oral. É isso que eu submeto a Vossa Excelência.
Tony, me permita, dentro do tema, eu acho que é prudente a observação de Vossa Excelência pelo seguinte: veja bem, embora não haja nenhuma disposição nesse sentido, a gente vai verificar aqui, desde o artigo 155, trato do processo administrativo ordinário, por exemplo, o parágrafo 4º do artigo 161, o julgamento diz assim: o indiciado, em qualquer caso, deve ser intimado da decisão proferida do processo. Não há previsão em relação ao recurso, mas a gente vai verificar também no artigo 160, o julgamento do recurso e do pedido de reconsideração diz assim: o julgamento é realizado de acordo com as normas regimentais, intimando-se o recorrente da decisão do julgamento ou da decisão em relação à data do julgamento pessoalmente ou por publicação no diário oficial, que era a linguagem da época. Perfeito, veja bem, é como dizia um falecido desembargador da época, José Fernando Prado Vasconcelos: o que abunda não vicia. Então, se eu acho, me permite, doutor Carlos, eu estou dizendo uma heresia jurídica que eu não posso me ombrear, Vossa Excelência, nesse particular. Mas eu acho que a cautela recomenda que muitas vezes, para evitar um futuro, uma alegação descabida que seja, né, de o direito de ter conhecimento, eu não sei. Perfeito.
Então eu proponho ao colegiado, que a gente, já foi feita a leitura do voto, muito bem esclarecido pelo doutor Celso, todo mundo já teve acesso ao voto, a gente faz a suspensão da análise do processo, não julgamos hoje, designamos nova pauta para o julgamento, eu promovo a intimação, promovo a intimação pessoal dele, e nessa intimação pessoal, eu ainda asseguro o interesse se ele quiser fazer a sustentação. Combinado
então,
assim,
doutor Anderson, então, dentro desse raciocínio da ampla defesa, seria interessante o seguinte: como eu já fiz a leitura do voto, que se, ao intimar.
Quer fazer novamente?
Não. Ao intimar.
Já entrega o voto a ele.
Pronto.
Perfeito. Então ficamos dessa forma, então, preparar um mandado de intimação, a assessoria do Eduardo está ali, encaminhamos o voto, ofertamos a ele a possibilidade de fazer sustentação oral e dizemos da data da reunião, mesmo publicando de praxe.
Será na próxima quinta-feira.
Na próxima quinta-feira, pode ser.
E todo conhecimento que era dado.
Só não incluo se por acaso, nós, claro que nós vamos encontrá-la, mas se houver alguma dificuldade para intimar. Não, eu tô dizendo assim por questão de. Mas a gente manda até lá se for o caso, né? A gente faz direitinho isso.
Eu queria depois tratar do outro assunto.
Pois não, então essa parte a gente faz dessa forma. E aí, doutor, o senhor quer se manifestar? Eu não tenho mais.
Não, sobre outro assunto.
Ah, então fica à vontade. Pois.
Posso?
Pode.
Veja bem. Eu cheguei um pouco atrasado na sessão. Veja bem. E tomando conhecimento.
O doutor está ponderando aqui, a gente marca essa próxima sessão, só um minuto, para outra, por conta do feriado que vai ter semana que vem, do São João. Então nós marcamos para de hoje a 15, a sessão já designada, já intimando ele. De hoje a 15.
Eu apenas comunico que eu estarei de férias. Fora do e fora do país, inclusive.
Não seria possível mais.
Pode ser feito.
Então botamos para quinta, não tem problema não. Manteremos para quinta.
Agora teria que correr para.
Pois não, Paulo.
Eu gostaria de participar, mas quinta-feira também estou fora do estado. Estou fora do país, mas estou no Rio Grande do Sul. Aí.
Vamos tentar conciliar aqui, como é que faz? Qual é o dia data que nós podemos fazer para. Não, porque também correr, doutor Zé Carlos, aí a gente, se a preocupação é fazer essa. A gente pode marcar então para. É o de menos agora, porque tentar no prazo tudo, não tem problema nenhum. Já esperamos o retorno do senhor das férias.
Tem algo para se levar em consideração. Se a questão é procrastinar, não via colega, mas via recorrente. Ele pode alegar que as quintas-feiras não vai poder vir aqui porque tem pauta designada pra.
Mas aí, doutor Celso, sai da parte dele não. Eu me interesso aqui agora, com todo respeito, é a parte do colégio aqui. Eu estou tentando conciliar, né?
Se a pessoa inventou um mal súbito para sumir da correção.
Mas não podemos partir desse princípio.
Não,
né? Não, é isso que eu estou dizendo. Mas aí é um caso. Mas, por exemplo, se fosse com qualquer um de nós, suspenderia a audiência e diria, porque é uma questão importantíssima da vida pessoal, claro. E eu posso dizer a ele, inclusive, que ele estará dispensado se quiser fazer. Eu digo no mandado. Ah,
pronto.
No mandado já digo, no expediente.
É bem interessante.
No expediente eu digo a ele que ele estará dispensado para vir assistir e também fazer a sustentação. Tá certo? Então nós marcamos para a terceira semana seguinte, essa data.
E ele não recebe intimação aqui não, viu? Tinha que mandar um carro.
A gente manda, doutora, a gente manda também. Então, como essas duas terem impedimento dos outros, porque só não vai ter quórum. Com a ausência de um ou dos dois aí, a gente, como tem duas semanas seguintes que vai estar ausente, a gente marca para a terceira, qual é a data já que eu deixo designado, Júnior. Júnior, veja a pauta de hoje há 21 dias, qual é, quinta-feira. Qual é a data?
Mas hoje é 21 dias, já não tem...
Não, não, Carlos Augusto terá. Carlos Augusto, qual é a situação de Vossa Excelência, cara?
Eu estarei em férias a partir do dia
28. Mas qual é o dia que poderia estar aqui numa quinta-feira para vir participar? Certo.
E vou estar fora do país.
Não, que não estará fora do país, porque Vossa Excelência podia vir um dia.
Depois do dia 10 de julho.
10 de julho.
Agora, assim, como eu estou de férias, não tenho como saber se estarei aqui, né? Porque eu posso estar, eventualmente, viajando.
10 de julho é um dia de quê?
Hoje. Ah, não, aí tá difícil.
É o dia que eu chego, de
viagem. Não, eu tô entendendo. A gente podia marcar pra semana seguinte. É possível?
Não tem como deliberar.
Então, como faremos?
Mas de hoje a 8 tá bom demais.
De hoje a 8,
doutor. Já tá muito atrasado, era pra ser designado 15 dias.
Ah, não, já, não, 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 não. Já foi feita a confusão.
De hoje a 8 eu não estou.
Falando de férias, fica pra quinta-feira mesmo.
Hoje a 8 eu não estarei
na outra. Quinta-feira. Quinta-feira que vem, então. Não estará aqui, não, doutor Paulo? Quinta-feira?
Eu viajo quarta-feira.
Quarta de manhã. Volta quando, doutor Paulo?
Eu volto no dia 21, a viagem rápida. 21 eu já estou em Aracaju.
Podemos fazer uma extraordinária para terça-feira?
Temos.
Pode ser?
Mas teria que correr na intimação.
16.
Sim.
É dia 16, é? Eu tenho câmara criminal, viu?
Mas aí.
Aí substitui por outro colega que não
está impedido.
Porque, olha, você vê como está.
É. Terça-feira, 16.
É melhor.
É 16, terça mesmo.
11h30.
Terça-feira, 16, 11h30, extraordinário.
Então o colégio já está autorizando fazer a substituição da Câmara Criminal. Né? É isso? Por quem está impedido, né?
Perfeito, perfeito.
Vai ser alguém.
Tem 6 impedidos.
Não tem nenhum impedido.
Então marcamos para terça-feira, 11h30.
Vai ter que designar alguém da Câmara Civil.
Exatamente.
Aí tem que ser Vossa Excelência, né?
Uhum. Não, não, não. Doutora Conceição não está de férias?
Férias.
Bota o colega que está substituindo a doutora Conceição para ir na terça-feira.
Sim, pois é.
É um promotor.
Então pronto, fica para terça-feira, 11h30, uma sessão extraordinária. Eu já peço aí a assessoria que anote aí o mandado de intimação comunicando da sessão de terça-feira, 11h30, comunicando que está autorizado, se ele interessar, fazer sustentação oral e que também que estará dispensado das atividades no dia para se comparecer ali presente. Foi não, doutor Júnior?
Doutor Rony.
Não, e também o voto irá anexo. Foi não, doutor Júnior?
Como essa sessão extraordinária será só para tratar desse
assunto,
eu não comparecerei.
Tudo bem, doutor Júnior, só para isso mesmo. A finalidade é essa, quem está impedido não está obrigado a vir para cá nem assistir também. Não queira, também. Doutor Ernesto, com a palavra.
Queria fazer um esclarecimento, meu amigo, eu cheguei um pouco atrasado.
Foi não, doutor Ernesto.
Por assuntos do gabinete.
Tranquilo.
Veja bem, eu estou tomando conhecimento, veja bem, do que a questão assumindo de colocação da ata, do constante da ata do dia 28 de maio.
Pois não.
Quando diz aqui, consta na ata, depois de falar sobre o item 9, veja bem, é isso aqui. O doutor Hernando Lennemann informa que a modificação sistemática do Tribunal de Justiça vem ocasionando prejuízo aos trabalhos. Procurador-Geral de Justiça comunica que fará expediente.
Já foi feito, inclusive.
Expondo os fatos e solicitando providência. Aí eu quero dizer o seguinte, que diz respeito à consulta da pauta da sessão.
Quer que acrescente, né?
Quer que
acrescentar na ata.
Já foi devidamente resolvido.
E eu quero comunicar que eu oficiei o presidente do tribunal e falei com ele também pessoalmente. Okay. E já disse que ia rever já o posicionamento. E não cessear a gente, mas se puder ofertar para a OAB também. Jamais fazendo o lateral. E eu lembrei que a gente era órgão do Estado, tinha assento, uma série de garantias do MP que não podia. Né? Então declaro encerrada a presente reunião. Hoje foi muito longa, viu?